invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 33ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer aos presentes vereadores, saudar a Nelice, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Irineu para que faça a leitura bíblica.
Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os carnecedores. Feliz aquele que se compraz com o serviço do Senhor, à medida da sua lei, dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem da água corrente. Dá fruto época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que prende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão os juízos, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 156 de 2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1789 de 2015, que estabelece a política, cria o Conselho e o Fundo Municipal do Idoso. Projeto de lei em questão visa a valorização do idoso com o objetivo de assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Por estas razões, solicita-se aprovação ao presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, em 1º de outubro de 2015. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. E cópia do projeto de lei 1789, que cria o Conselho e o Fundo do Idoso. Requerimento número 11 de 2015. Os vereadores que o presente subscreve vêm respeitosamente, por meio deste, requerer ao Poder Executivo documento constando os orçamentos e as despesas específicas de tudo que foi realizado pela administração atual com a nova escola infantil. Certos de vossa atenção e deferimento, reiteramos nossos mais elevados votos de apreço e estima. Vejo Sara, 2 de outubro de 2015. Vereador Gustavo Mastella, do PMDB. Vereadora Carla Dessian, do PMDB. Vereador João Luiz Valando, do PMDB. Vereador Edésio Foleto, do PT. Convite. O Centro Educacional Professor Yara Bergoli tem a honra de convidá-lo para prestigiar a Mostra de Trabalhos e Café de Chaleira, ligados à cultura gaúcha. No dia 8 de outubro de 2015, nos turnos da manhã, às 8 horas até às 11h30 e à tarde, das 13h30 às 16h30, no CEPIB. Neste dia, teremos a demonstração da oficina de música, dança e artesanato confeccionado pelos alunos durante o mês de setembro. O objetivo é resgatar e preservar os costumes gaúchescos. Contamos com a sua presença para prestigiar nosso evento. Sou gaúcho. E isso é certo, trago a chama da emoção, o amor por esta terra, honrando sua tradição. Silvia Cruz, coordenadora do CEPIB. Prezado senhor, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, em parceria com as entidades estaduais da região sul, Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Associação dos Municípios do Paraná, AMP, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, e Associação Gaúcha dos municípios AGM, convido a todos os municipalistas a participar de mais uma etapa do Diálogo Municipalistas Encontros Regionais. O evento tem como objetivo valorizar a realidade de cada região e encontrar caminhos para a atual crise federativa que o Brasil vive. A CNM quer construir mecanismos que possibilitem a partilha igualitária dos recursos arrecadados e novos modelos de gestão para desenvolver e aprimorar a administração em todos os municípios. Convocamos todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras e agentes municipalistas a participar desse encontro, que terá duração de 3 dias. Dia 13 e 14 de outubro, no Centro de Eventos ACM Estilos, rodovia SC401, quilômetro 04, número 3854, em Florianópolis, Santa Catarina, horário das 9 às 18. Contamos com sua presença. Participe Paulo Zilkowski, presidente da CNM. Balancete de despesas referente ao mês de setembro de 2015. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereadora Carla, vereador Gustavo, vereadora Karina, vereador Edésio, vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Com a palavra, o vereador João Luiz.
Primeiro presidente, em nome de Leonês, colegas vereadores, povo que nos assiste. Não só ocupar esse espaço só para parabenizar os conselheiros tutelares eleitos, né, que 10 candidatos nós tivemos, né, e uma eleito 5 e 5 suplentes, né, eles ficam como suplentes, e uma grande parte dos eleitores vieram às urnas, né, porque eu estava hoje de meio-dia olhando, acompanhando pela TV, Cruz Alta, que em comparação com Pejuçara, nem sei quantos eleitores hoje tem Cruz Alta, mas 80 mil eleitores, né? 80 mil eleitores, e foram às urnas 2 mil eleitores. A conselheira tutelar que fez mais votos em Cruz Alta fez 416 votos. Né? Então, a gente parabeniza a população nossa, né, pela participação, e os conselheiros também pelo trabalho que fizeram na sua campanha, que tá ruim, né? E que levaram muitos eleitores às urnas. Isso é um trabalho deles, né? E a nossas conselheiras tutelares, a Cleusa, que foi a mais votada, fez 500 e poucos votos, né? E daí vem com o segundo colocado com 400 e pouco, terceiro com 400, todos quase acima de 200 votos, né? E com 10 candidatos. Então a gente parabeniza a população por ter dado a importância merecida, a importância nesse pleito, né? Vamos dizer, uma eleição, e que merecem uma importância também por ser conselheiros tutelares, que vão fazer um trabalho muito importante na nossa comunidade. E tinha 10 candidatos disponíveis. Cruz Alta também tinha 6 candidatos, né? E elegeram 5. Mas só que eu vi a desproporcional, né, a ida dos eleitores às urnas, né? Menos, eu acho que talvez, não sei quantos em Pejuçara votaram, né? Porque o voto se repete, né? 5 que ele votava, né? Dizeram que... Mas eu até achei que o pessoal trabalhou muito para isso, né? Os candidatos. Então a gente parabeniza eles e que consigam fazer um trabalho bom aí na 2016 em diante, né? Que eles assumem janeiro de 2016. parabenizar eles e a população por ter ouvido o chamado e ido às urnas fazer essa brilhante essa demonstração de patriotismo também, né, perante o município, né, pela... Então o pessoal acho que valoriza o conselheiro tutelar, que é uma pessoa que não é talvez pelo valor, né, porque não sei o salário, mas sei que há anos atrás era baixíssimo o salário, né, não é um salário muito alto, não é pelo valor, é pela dedicação que o pessoal tem e pela vontade de trabalhar pela nossa comunidade. Seria isso que eu vou falar.
Não havendo mais escritos para pequeno expediente, peço que proceda com grande expediente, por prazo máximo de 30 minutos.
Vereador João Luiz. Não? Vereador Edésio? Vereadora Karina? Vereador Gustavo? Vereadora Carla? Vereadora Rejane? Vereador Tirineu?
Com a palavra, vereadora Karina.
Gostaria de saudar o presidente Daniel, em nome dele e demais membros da mesa, meus colegas vereadores, ao nosso assistente, assíduo, a Annelise, nossa assessora. Eu uso da tribuna, né, para falar um pouquinho do dia 1º de outubro, que tivemos o Café Colonial dos Idosos lá no CTG, né, comemorando o dia do idoso e também o dia do vereador, nosso dia. Então, foi uma atividade realizada pela primeira-dama e pela equipe da Secretaria Municipal da Assistência Social. Um momento que foi muito gratificante a gente ver as pessoas da melhor idade, vamos dizer assim, né, que eles gostam, se divertindo. Né? Os vereadores que estavam presentes, né, a gente viu o brilho nos olhos que voltaram a ser criança. Né? Eu fui abrilhantada, fui madrinha esse ano, né, de uma afilhada lá que me convidou. Né, e que estava muito, muito bem organizado. Também, aproveitar que o vereador João Luiz falou do Conselho Tutelar, da eleição que tivemos ontem, né, parabenizar a todos que concorreram, né, que a gente sabe que nos tempos de hoje é um ato de coragem, em meio a tanta corrupção que a gente, né, assiste todos os dias nos noticiários, né, que eles possam fazer um bom trabalho. Né, e eu, como secretária de escola, eu vivencio bastante... A professora Carla, a professora Rejane também, que tem as suas escolas. A gente precisa muito estar, né, um convívio muito bem com o Conselho Tutelar. Que a gente sabe de muitas coisas que estão aí. E a escola e o Conselho Tutelar precisam ter uma ligação muito forte, um elo muito forte, para que as coisas realmente aconteçam. Né? Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente de casa, dando aos colegas vereadores. Ao Thiago? Não. Magnus, que nos assiste, Annelise aqui. Pegando um gancho também, então, aqui dos vereadores, o Conselho Tutelar, acho que é um órgão importante do nosso município, né? Onde a gente vê os conselheiros antigos conversando com meu pai, conselheiro, com o Souza, que voltamente estão sempre meio junto ali. O desafio que tem essa gente aí de assumir o conselho. Olha, né, vocês veem na final de semana aí como é que está sendo, né? E uma tarefa nada fácil, mas que, né, que tomara que consiga fazer um trabalho e que, querendo dizer, a vereadora, né, com a escola, e a brigada junto, né? Principalmente porque não é fácil. Isso, às vezes algum impulso, né, de juventude, com uma bebida de álcool na cabeça e já fica tudo complicado, né? Mas então que demos, tomar que realize um bom serviço nessa tarefa nova. Pegando um projeto aqui, do projeto passado, do 1784, na cobrança de asfalto, onde novamente semana a gente informou, né, que tem uma lei que defende onde o habitante pagou o calçamento, né, onde sua rua foi calçada com pedra, se ele contribuiu com o calçamento, ele não é obrigatoriamente agora obrigado a pagar o asfalto que vai em cima. Então a gente vê que a conversa de alguns, né, que querem entrar na justiça, se pagar depois para retroagir de volta o dinheiro, que nessa crise que temos aí, né, a população aí, e a gente vê o sufoco que dá no asfalto. E outra também, se vê uma emenda parlamentar nesse asfalto, né, por que não cobrar então só a contrapartida do município, já que veio uma verba aí em cima para fazer o asfalto? Era um dinheiro a menos também que podia ser cobrado. Mas, bom, a população daí, acho que o prefeito sabe o que está fazendo, né? Que a gente sabe que a administração também, onde muitas pessoas que, quando souberam que ia ser cobrança do asfalto, já vieram ao prefeito, às vezes, ó, se cobrar na justiça que eu não sou obrigado a pagar o asfalto. Mas isso é bom senso de cada morador também, né? De decidir o que acha melhor. Sobre a escola infantil também, eu acho que um projeto do governo federal, eu, no meu ponto de vista, né, como a gente trabalha no meio de mão de obra, de material, de vários tipos de serviço, eu acho que esse dinheiro é um dinheiro que veio de 200 mil, que se veio de graça para o município, eu, se eu fosse prefeito, faria o mesmo, né, porque se é um dinheiro que está lá, se tu levar um projeto, tu busca esse dinheiro, claro, o município vai ter, que nem agora, teve um custo, mas só que nesses 800 mil que gerou o município aqui, deu mão de obra, deu dinheiro em mercado, gerou um monte de coisa no município. E eles tinham ali a secretária da educação na época, a sua equipe, né? Uma conversa com eles, com o vice-prefeito e o prefeito, acharam de bem ir buscar esse projeto. Então, eu também seria de acordo se eu fosse, o administrador do município, né, de trazer esse benefício para o município. E claro, agora que nem o prefeito atual aqui diz que tem um muro, né, tem a despesa. Isso a gente sabe, que toda obra vem um contrapartida do município, ou uma coisa aqui, uma coisa ali, vai ser feito, né? Mas e vem também umas peças para as crianças, né? Como falou o diretor da escola aqui infantil, que não tem gente na espera. Mas só que também as salas já estão meio apertadas, né? Algumas salas com bastante crianças, e daí então o espaço fica pequeno também. Eu acho que, no meu ponto de vista, né, como vereador, como município também, como habitante de Pijussara, eu teria feito o mesmo, a aquisição do projeto. No mais, seria isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Saudando o presidente Daniel, os demais membros da mesa, os vereadores, Magnus, Annelise. Aproveitando que o Gustavo vinha falando, na semana passada eu acabei esquecendo de concluir a minha fala com relação à EMEI. Claro que a gente entende, né? Eu concordo com aquilo que o Gustavo falou, se eu fosse gestora então na época, isso é fácil falar agora, aliás. Mas enfim, era um recurso federal que foi pensado para o bem, para a melhoria do município. Claro que na época nós não tínhamos toda essa problemática, esse momento de crise econômica, né? Hoje o cenário é outro, né? E você colocar para funcionar outra EMEI, que na verdade terá que ser outra EMEI, não somente uma EMEI, né? Essa EMEI nova não vai conseguir atender a toda a demanda da educação infantil. Então teriam que ser duas EMEIs funcionando, aí se dobra toda a parte funcional, né? A estrutura, consumo de infraestrutura, né? De recursos humanos e recursos físicos também. Então, com certeza, agora é um momento delicado, é um momento difícil. Trocando em miúdos, é hora de segurar, né? Mas aos pouquinhos, se conseguir, se ir conseguindo colocar em dia e colocá-la para funcionar, né? A população que agradece. E aproveito o espaço também para agradecer, para parabenizar os novos conselheiros tutelares, né? Provavelmente a Câmara envie uma moção de congratulação, né, aos eleitos. Ontem eu me manifestei no próprio Facebook com relação a isso, parabenizando, dizendo da responsabilidade que é esse cargo, né, de acolher, de fazer cumprir a lei do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, visto que a gente hoje vive numa realidade em que muitas vezes é preciso até a lei para que pai e mãe assumam a responsabilidade sobre filho. Ou então a lei, né, que dê conta dessas crianças, né, porque a gente tem ouvido seguidamente dentro da escola pais que chegam e dizem: eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Isso é deprimente ouvir, é entristecedor. E hoje eu conversava com os alunos do primeiro ano, eu dizia para eles assim que para que a gente consiga conviver bem e não ter problemas, a gente tem que sempre falar a verdade, né? Desde pequenininho tu fala isso, para eles falarem a verdade, para eles conseguirem resolver os problemas, assumir as responsabilidades dos seus erros, né? Não mentir para o pai e a mãe, porque a gente tem muitas situações disso na escola também, de crianças que mentem para os pais que super protegem, né? E que vão lá, que o professor, que é o bruxo, o malvado da história, que o filho é sempre o querido, né? E aí eu dizia para a Karina, acho que foi contigo, né, Karina, que a gente conversou, né, que ela dizia que ela teve que chamar a atenção do filho, né, depois veio o corretivo do pai, em forma de... Enfim, né, que bom que se todos os pais fossem assim, que dessem esses limites, que conseguissem ter essa visão, como ela dizia assim, ó, é mais fácil agora do que depois, né, de ter essa projeção, de ver que... enquanto é pequeno, o problema é pequeno. Depois que for grande, o problema é grande. E passou dos 18, extrapola o nível familiar. Aí vem para a sociedade. E antes disso, já tem muitos que vêm para a sociedade. Aí vem para a sociedade. E daí? Aí quem resolve é a lei, né? A justiça, é o sistema penitenciário. E aí vai, né? Então, assim, o nosso compromisso na escola tem sido bastante grande. Eu dizia para eles assim, não é a prof que tem que ensinar que não pode arrastar a cadeira. Não é a prof que tem que ensinar que não pode jogar lixo no chão. E hoje nós perdemos praticamente 70% de tempo de aula corrigindo educação. A gente não tem tempo mais para ensinar, porque a gente perde muito tempo educando, né? E o tutelar, ele tem que ser muito presente nesse sentido. A gente tem que ampliar essa fiscalização. A gente precisa, com certeza, melhorar a questão da punição, né, quanto à negligência dos pais, né, com relação a essas crianças. Enfim, fazer com que a rede que foi instituída, né, funcione com maior eficiência e com maior efetividade. E digo até, uso a palavra rigor, mais rigor, né, para que a gente na escola não consiga ensinar, né, e educar quando necessário. Seria isso, devolvo a palavra.
Quero falar um pouco também sobre umas informações que nós tivemos da EMEI, que hoje na escola tem 157 crianças matriculadas. É obrigado a frequentar a escola criança de 4 anos e em Pejuçara todas as crianças com essa idade estão na escola. Não tem falta de vagas. A escola é composta de 5 turmas de manhã e 6 turmas de tarde. Berçário 1 e berçário 2, maternal 1 e 2, pré-A e pré-B. Quem participa de manhã do pré-A, de tarde frequenta o pré-B. No caso das crianças com 4 e 5 anos, como recreação para não sobrecarregar a criança, no caso dessa criança ficar o dia inteiro na escola devido aos pais trabalharem o dia todo. Todas as turmas são compostas de professor e monitor. As crianças possuem uma rotina de atividade e disciplina, com recreação, educação física, estimulação, artes, hora do conto, sendo que todas essas atividades são desempenhadas de acordo com a faixa etária. As crianças têm alimentação balanceada com cardápio renovado seguidamente pela nutricionista responsável. Neste cardápio é incluído a hora da fruta, do leite, o almoço e lanche programados. A escola inicia suas atividades às 7h20 para as pessoas do interior e o pessoal que bate ponto. Os alunos chegam entre 7h30 e 8h30. Às 11h15, ao meio-dia, os pais vêm buscar as crianças que permanecem na escola. As crianças que permanecem na escola possuem o horário do sono. Reabre às 12h50 e recebe alunos até às 13h30. E a partir das 16h30 até às 17h45, os pais podem buscar seus filhos. As crianças do interior têm preferência também de frequentar a escola de tarde para não acordarem muito cedo. Todas as crianças que frequentam a escola possuem uma agenda com as normas da escola para aviso e é descrito como foi o turno da criança. Caso a criança fique doente, os pais são avisados imediatamente. E em caso da criança com doença contagiosa, exemplo, conjuntivite, virose, é recomendável aos pais que a criança fique em casa até melhorar, evitando a exposição aos colegas. A estrutura da escola EMEI comporta a quantidade de alunos matriculados, atendendo à legislação e realizando muito bem seu desempenho na educação infantil, promovendo a qualidade de vida necessária às crianças. Também ali, como o Gustavo falou e a Carla, eu também sou de acordo em ter pegado nessa emenda, esse dinheiro. Só que assim, agora, como tem contenção de despesa, que nem diz a Carla, eu sei que vai ser uma hora dessa, vai ter que funcionar lá a escola, mas vai ter que pegar mais funcionário, tem água, tem luz, no mínimo mais 10 funcionários vai ter que precisar lá. O momento agora não é muito bom para nós fazer isso. Então era isso que eu queria falar. Não havendo mais matérias, convido agora um intervalo de 10 minutos, regimental 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia. As matérias. Nem pedi antes.
Não há matéria, senhor presidente.
Não havendo matérias, convido o secretário para que colha a inscrição de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Regiane. Vereadora Carla. Vereador Gustavo. Vereadora Karina. Vereador Edésio. Vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Não havendo oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 13 de 10 de 2015, no horário das 20 horas. Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária.